O democrata Joe Biden toma posse hoje como 46º presidente dos Estados Unidos. Biden vai fazer o juramento em frente ao Capitólio, em Washington, protegido por um esquema de segurança formado por 25 mil soldados da Guarda Nacional. Vivendo suas últimas horas como presidente, Donald Trump insiste em não reconhecer que perdeu a eleição de 3 de novembro. Trump vai romper uma tradição de mais de 150 anos em que o homem que está deixando a Casa Branca comparece à posse do sucessor. Trump não vai à posse de Biden. Por falar sobre como ficam os Estados Unidos com o início do governo Joe Biden, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano.
Oi, Ivan, Joe Biden toma posse depois de uma transição tumultuada e com os Estados Unidos vivendo o momento mais complicado nesta pandemia. A saúde, o sistema de saúde nos Estados Unidos, situação complicada, a economia também. De que modo, viu, Ivan, na sua opinião, Biden deve iniciar o governo para impor uma nova marca depois de 4 anos com Trump na presidência?
Bom, Biden, ele tem como primeira tarefa e indispensável, né, exatamente o combate à pandemia, né? Como você está dizendo, os Estados Unidos está batendo recordes após recordes, né, de casos e de mortes pelo coronavírus. Então, tem algumas medidas que são diretamente têm a ver com isso, né? Uma delas, a volta à Organização Mundial da Saúde, né? Ou seja, tem a ver também com o abandono daquela posição um pouco individualista, né, contra o multilateralismo, mas isso vai significar que os Estados Unidos vão colaborar, né, voltar a colaborar com a Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia, tanto internamente quanto no mundo todo. Nesse ponto de vista, também existe uma medida importante, que é que ele estabelece regras de distanciamento social e uso de máscaras nas repartições públicas federais. E também obriga todos os funcionários públicos federais, inclusive os terceirizados, à utilização de máscaras, né? Então, são medidas já que têm a ver com a própria pandemia, além de ações econômicas que têm a ver com isso. Por exemplo, diante de toda a dificuldade econômica criada pela pandemia, ele vai manter uma moratória nos despejos, ou seja, o cidadão americano não pode ser despejado durante a pandemia, e isso vai durar até o dia 31 de março. E outra medida é também quanto aos pagamentos dos financiamentos estudantis. Nos Estados Unidos, o ensino superior é todo pago, não há ensino superior gratuito. Então, geralmente, as pessoas se formam e ficam com uma dívida enorme, e isso é uma carga forte para os jovens profissionais, né? O pagamento dessa dívida com o financiamento dos seus estudos. Então, ele vai manter uma pausa nesse pagamento até o dia 30 de setembro. São medidas que têm a ver diretamente com a pandemia e diretamente também com as consequências sociais provocadas pela pandemia.
Realmente aí tentando já impor uma nova marca, né, no seu mandato, Joe Biden, já como primeiras medidas. Agora, Ivan, os Estados Unidos vivem um momento de radicalização, de forte divisão na sociedade, tanto é que Donald Trump recebeu 74 milhões de votos e ganhou em muitos estados americanos. E Joe Biden vai ter maioria na Câmara dos Representantes e um Senado empatado, 50-50, com a vice-presidente Kamala Harris, tendo que muitas vezes desempatar a votação. Você acha que Biden vai ter como é que vai ser a relação de Joe Biden com o Congresso, com uma maioria extremamente apertada no Senado e uma maioria não tão folgada na Câmara dos Representantes? Apesar do Partido Democrata ser a maioria na Câmara dos Representantes e do empate no Senado, Biden vai ter que negociar com o Congresso para impor a sua agenda?
Sem dúvida, o resultado eleitoral na Geórgia, que deu esse empate, que na verdade é uma maioria por um voto, né? Levando-se em conta que a vice-presidente pode desempatar, essa pequena maioria de um voto no Senado, né, na prática, e uma maioria realmente mais ampla na Câmara dos Representantes, dá a Biden um certo desafogo, né, maiores possibilidades de aprovar uma série de medidas. Mas sempre haverá medidas que necessitarão, digamos, de um acordo com o Partido Republicano, de uma conciliação com o Partido Republicano. E Biden é conhecido, durante toda a sua vida parlamentar, muitos anos no Senado, por ser exatamente um político conciliador, um político com muita habilidade, com muito poder de negociação. E ele vai ter que usar tudo isso no caso de certas medidas, medidas que vão requerer do apoio, digamos, bipartidário, né, dos dois grandes partidos. A dificuldade é que os Estados Unidos estão profundamente divididos. E essa é uma das tarefas do Biden, exatamente tentar diminuir essa divisão. E essa divisão, inclusive, se reflete, por exemplo, no fato de que, ao sair do poder, o Trump teve um baixíssimo apoio, segundo pesquisas de opinião, né? Apenas 34% dos americanos consideram que ele teve uma boa atuação na presidência, né? Com opiniões ótimas, de ótima ou boa atuação. É o pior desempenho que ele já teve no mandato. Agora, o interessante que mostra essa divisão é que 82% dos republicanos considera que sua ação foi ótima ou boa, e apenas 4% dos democratas, né? É aquela divisão mesmo, ou gosto do Trump ou odeio o Trump. Não há meio termo, né?
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, falando aqui sobre o início do governo Biden, Joe Biden, na presidência dos Estados Unidos, posse marcada para esta quarta-feira, às 14h, horário de Brasília. Ô, Ivan, em passagens de poder anteriores nos Estados Unidos, o presidente que está saindo ocuparia uma pequena parte do noticiário, porque ele deveria já sair da vida política, ficaria talvez dando opinião sobre um ou outro assunto, mas não teria perspectiva de voltar à presidência dos Estados Unidos, então todas as atenções para o novo presidente. Mas não se pode dizer isso de Donald Trump, que está saindo hoje da Casa Branca, só que sai de uma maneira diferente, tanto é que nem vai à posse de Joe Biden. O que dizer de Donald Trump daqui para frente, quando ele entregar a chave da Casa Branca para Joe Biden? Qual o futuro dele? Ele poderia voltar em 2024?
Bom, ele tem planos de voltar, sem dúvida. Inclusive, fala-se na possibilidade de criação de um novo partido político, porque entre, digamos, as figuras importantes, históricas do Partido Republicano, ele ultimamente perdeu pontos, inclusive com essa incitação, né, que ele é acusado de ter incitado a esse ataque, a essa invasão do Capitólio, um fato, como eu digo, praticamente inédito nos Estados Unidos, né? Houve ataques externos, mas os cidadãos americanos invadirem, né, o Capitólio, tentar impedir uma sessão do Congresso americano que ia referendar a posse, né, referendar a vitória do presidente eleito. Isso é uma coisa absolutamente inédita. Então, muitos republicanos, principalmente da cúpula republicana, têm procurado se afastar do Trump. Então, fala-se, em primeiro lugar, que ele quer criar até um novo partido, né? Um partido que seria um partido totalmente Trump, né? Trumpista, não mais republicano. É um partido em torno dele. Não há dúvida que ele pretende voltar. Quero dizer que, como você falou acertadamente, o ex-presidente, ele nos Estados Unidos, ele se afasta da política, ele interfere pontualmente, às vezes apoia um candidato. O Obama, por exemplo, apoiou, né, o Biden fortemente, né? Mas são coisas, às vezes, por exemplo, exerce algumas missões internacionais, missões diplomáticas, né? Pelo peso que tem um ex-presidente dos Estados Unidos. Mas ele, né, realmente não é um ator mais da política. E isso se aplica não só aos presidentes que cumpriram dois mandatos, como também os presidentes que não conseguem o segundo mandato, até porque isso é uma coisa bastante assim, humilhante, não conseguir ser reeleito. E então ele também sai da política, não, isso é o normal. Mas o Trump não, o Trump ele quer continuar e ele, como ele pretende se candidatar, ele fala claramente disso, nas próximas eleições presidenciais. E eu acho que tudo vai depender muito de questões, por exemplo, judiciais, né? Se o Trump for condenado, se ele for impedido, né, de se candidatar, porque essa pode ser uma consequência desse processo de impeachment, que vai continuar, curiosamente, mesmo depois dele sair da presidência, né? O Senado vai julgar isso após ele ter saído da presidência, o que no Brasil, por exemplo, não aconteceria. Mas parece que nos Estados Unidos há uma brecha legal para isso. E se ele for aprovado esse impeachment contra ele, o passo seguinte é impedir que ele se candidate. Então, há outras questões do tipo jurídico, por acusações criminais contra ele de vários tipos, que se ele for condenado, isso também pode impedi-lo de ser candidato a presidente. Mas ele vai continuar na política, sem dúvida alguma. E a estratégia dele é essa estratégia um pouco de dividir o país, né? Nós e eles, e a própria personalidade dele faz isso. Ou seja, quem apoia o Trump, tem muita gente que apoia, não há dúvida, né? Muita gente que apoia, adora ele, gosta do que ele faz, e quem não apoia, odeia ele, não há dúvida nenhuma.
Ivan Godoy, muito obrigado, viu, aqui pela sua análise, pelos seus comentários em relação a esse evento importante, posse hoje de Joe Biden na presidência dos Estados Unidos. Um abraço, até a próxima.
Grande abraço.